leitura diária deste sábado da lição de número 11, a organização de uma igreja local, convida-nos à leitura de dois textos da Palavra de Deus. O primeiro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 5, e o segundo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. O título da meditação de hoje é Saudação aos crentes que se reuniam nas casas dos irmãos. Façamos a leitura. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. 1 aos Coríntios 16 e 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Os dois textos escolhidos para a nossa meditação deste sábado são muito importantes para evitarmos alguns equívocos que têm ocorrido nas igrejas locais. Nós estamos estudando o primeiro capítulo da Epístola de Paulo a Tito. E quando Paulo fala a Tito para que ele estabelecesse presbíteros nas igrejas locais de Creta, ele também alerta para os falsos mestres que estavam perturbando as igrejas locais de Creta. E um dos pontos pelos quais estes falsos mestres haviam conseguido penetrar e se infiltrar e trazer um grande prejuízo espiritual para as igrejas de Creta, era precisamente o fato das igrejas em Creta não estarem organizadas. A organização da igreja local é um elemento, um fator importante para evitar a infiltração de falsos mestres e de falsas doutrinas que podem trazer não só a doença, mas a própria morte espiritual das igrejas locais. Paulo diz que havia falsos mestres naquelas igrejas, que eram desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. E ele diz lá no versículo 11, deste capítulo 1 de Tito, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Estes falsos mestres, aproveitando-se do fato de que as igrejas locais eram desorganizadas, entravam nas casas dos irmãos ensinando falsas doutrinas. Diz Paulo que eles transtornavam casas inteiras ensinando o que não convém, movidos que eram por torpe ganância. Um dos pontos principais que o pastor deve ter é tomar cuidado para que a membresia não seja corrompida na doutrina nas suas casas. É preciso haver um controle da atividade pastoral, do ministério pastoral, de todas as atividades da igreja local. A igreja local, ela não pode se circunscrever ao templo. O dirigente da igreja local deve entender que o templo é um lugar onde se realizam boa parte das atividades da igreja local, mas a igreja local não é o templo. A igreja local é um grupo social que deve pregar o evangelho no meio social onde ela está, na vila onde ela está, no bairro onde ela está, na cidade onde ela está. E ela deve, por isso, ir até as chamadas periferias existenciais da sociedade. O que nós temos visto hoje é que muitos dirigentes de igrejas locais se circunscrevem ao templo. São administradores de um templo, são dirigentes de cultos e se limitam a isto. Mas a igreja local, ela não se circunscreve às quatro paredes do templo. A igreja local, ela está onde estão os membros dela, a começar nas suas casas. Cada membro deve ter em sua casa uma partícula da igreja local. E o dirigente da igreja local deve saber que cada família faz parte da sua igreja. E que a sua igreja local começa na casa dos irmãos. É por isso que nós devemos ter culto nos lares. É por isso que nós devemos fazer de cada lar um polo evangelístico, um ponto de pregação. Porque as igrejas locais começam nas casas. Este é o verdadeiro tipo de evangelização. Hoje nós temos uma inversão. Hoje as pessoas, quando querem evangelizar um bairro, eles alugam um salão para começar o trabalho. Quando, na verdade, não é assim que a Bíblia nos ensina. As pessoas são salvas e as pessoas, nas suas próprias casas, devem iniciar a evangelização. Quando então já há um determinado número de membros, de pessoas convertidas, aí então, que nós não possa mais caber na casa, aí então é o momento de se alugar um salão, de se comprar uma propriedade. Foi assim que a igreja cresceu em toda a história da igreja. Foi assim que as assembleias de Deus cresceram. E hoje há uma inversão disto. E hoje muitos dirigentes se limitam a administrar as atividades que são feitas no templo, quando na verdade eles devem estar ali dentro da igreja, na casa. Essas duas saudações de Paulo mostram que no começo da igreja, as igrejas se reuniam em casas. Até porque era proibido ter templos cristãos. E aí também nós vamos ao outro equívoco. São as pessoas que dizem que não deve haver templo, que essa questão de templo é uma questão do paganismo, que as igrejas não devem ter um local para se reunir. Isto também é outro equívoco que não tem respaldo bíblico. Paulo fala aqui de duas igrejas que existiam na casa dos irmãos, porque naquele tempo era proibido ter templos cristãos. No tempo do Império Romano, entre os judeus, os cristãos eram perseguidos. Portanto, eles não podiam abrir sequer sinagogas cristãs, porque eles eram perseguidos pelos judeus. E entre os gentios, como o culto cristão se recusava a adorar o imperador, também, até por volta do ano 200, foi proibido que houvesse templos cristãos. O imperador romano Alexandre Severo, por volta do ano 210, 212, ele permitiu que se abrissem templos cristãos, mas logo em seguida sua ordem foi revogada pelos seus sucessores. E só com Constantino, a partir do ano 312, com o Edito de Milão, que é o Edito da Tolerância Religiosa, quando o Império Romano passou a permitir o culto cristão, é que se começa a ter os templos cristãos. Mas nunca houve proibição alguma de templo. Nunca houve proibição alguma de um local de reunião. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos bem presente isso. Em Éfeso, Paulo, quando não tinha mais espaço para pregar na sinagoga, ele como que alugou um salão, entre aspas, para a igreja. É o que nós vemos lá em Atos, capítulo 19, versículo 9. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos. Quando Paulo não teve mais espaço para pregar o evangelho na sinagoga de Éfeso, ele arrumou esta escola deste certo tirano um espaço para reunir a igreja. Então, desde aquele tempo já havia locais para a igreja se reunir. Não eram templos ostensivos, porque não havia permissão das autoridades para que houvesse templos cristãos. Mas havia um local onde toda a membresia se reunia. Então também essa história de que as igrejas devem ser só nas casas não é verdade. Mas a igreja local, ela tem uma dimensão além das quatro paredes do templo. E os dirigentes das igrejas devem entender isso. E por isso, o pastor deve se preocupar com estas reuniões que ocorrem nas casas. Não proibi-las, mas que elas estejam mantidas sob controle, para que não haja introdução de falsos mestres e de falsos ensinos nestas reuniões. Hoje são poucas as igrejas locais que fazem cultos nos lares, e isto é um erro. Mas estes cultos nos lares, como são atividades da igreja local, devem estar sob o controle dos pastores. Porque, como diz Paulo a Tito, os falsos mestres costumam se introduzir nestas casas para transtorná-las e ensinar o que não convém.